Está começando o MMA com Osvaldo, podcast do maior especialista em MMA do Brasil, ele, Osvaldo, que assim como o documentário Detona Ralph, ele está preso dentro de um videogame, ele virou um bloco de Tetris. Ele é um dos blocos de Tetris, está preso dentro do videogame, tentando sair. E aí ele mandou uma mensagem de dentro do videogame, dizendo que não poderia vir gravar, porque ele é o T do Tetris. E falou para gravar dois estagiários. Virem aqui, eu tô vindo aqui. E o Pamplona também. Meu nome é Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel. N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. De tudo que ele poderia ter virado no universo dos games, ele virou um bloco de Tetris.
Um bloco, o bloco aquele que é o Tzinho. Ele nem virou aquele que é o Cooper de Aquele lá é muito bom, né? Quando ele chega e zera tudo. Mas não, ele virou um Tzinho, infelizmente.
Ele podia ter virado a Tomb Raider, ele podia ter virado um jogador do FIFA, ele podia ter virado o CJ do GTA San Andreas.
É que foi isso que veio na minha cabeça, desculpa.
Tá
foi...
Ah, isso não aconteceu de verdade.
Verdade é muito relativo, né?
Falando em verdade relativa, Nico, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse que largar tudo que você está fazendo profissionalmente na sua vida e buscar um novo caminho profissional.
Tá.
Que novo caminho você trilharia?
Seria um peixe. Na
hora.
Profissionalizar. Ser um peixe. Não, eu acho que ou alguma coisa com skincare. Eu acho que existe um mercado foda. Ou...
Isso não é brincadeira,
né? Ah, isso não é irônico. Ou... Eu acho que... isso é tão difícil, né, de pensar. Eu não queria ter uma... Talvez alguma coisa ligada a startup, assim. Criar empresas do zero com vendas de paradas escaláveis dentro do universo de tecnologia. Acho que isso eu acho divertido. Mas alguma coisa por aí. Ou isso que quer. É alguma coisa por aí. E tu?
Eu não tenho a mínima ideia.
Não, mas tu tem que decidir rápido. Eu também não tenho a mínima ideia, né? Não é o que eu planejei.
Hoje eu trabalho com audiovisual e com MMA. Eu acho que eu só sei fazer essas duas coisas.
Não, mas tu precisa saber fazer. É uma coisa que tu faria.
Eu acho que eu iria produzir shows de música. Festivais, shows.
É difícil.
É.
Sua escolha é coisa desgraçada de fazer, né?
É a maldição. Eu... sou muito bom em coisas que não dão dinheiro, que é muito difícil fazer dinheiro. Pô.
Não, mas é... Mas tem como rolar, produzir eventos também. Só é difícil, né? Porque às vezes o cara junta uma grana, começa a produzir parada e aí começa a rolar. E aí tem um que dá uma chuva na cidade e o cara perde 3 anos de trampo, assim. É uma... Sei que eu conheço uma galera que trabalha com isso, assim, é bem, bem desgraçado. Mas por que tu perguntou isso? É um gancho pro episódio.
Não
é só uma curiosidade.
Não é só uma curiosidade. Hoje nós vamos falar dos lutadores de MMA que deixaram o esporte e migraram para o boxe. Existe uma liga, né, entre o boxe e o MMA. O MMA foi regulado pelo boxe. Muitos lutadores de boxe foram para o MMA, saíram do boxe para o MMA. Inclusive o clássico lá, esqueci o nome dele. Art Jimerson. Acabei de ler aqui, me lembrei. Que é aquele brother que lutou com o Royce com uma luva.
Essa cena é muito legal.
Foda, né? Demais. É coisa de filme também.
A ideia de uma luva era pra não quebrar a mão?
A ideia de uma luva era pra ter uma luva mão.
Não, tinha um motivo pelo qual ele usou uma luva só. Agora eu não sei qual é que era. Não sei se era a direita que era pra segurar e outra pra bater.
Acho que é mais um motivo pelo qual ele não usou a outra luva do que pelo qual ele usaria uma luva. Ele usou outra luva pra poder ter pegada, pra poder...
Então... eu acho que a direita é tipo assim, pô, seguro com essa e com a outra, não vai quebrar a mão e eu soco à vontade.
Pode ser isso. Inclusive o apelido dele foi One Glove. Além dele, temos vários nomes, como Holly Holm, que teve uma carreira fantástica no boxe, a Danielle Wolfe, Maldonado, Alan Belcher, Adesanya, que não é só kickboxer.
Ele fez umas lutas também. De boxe também, né?
A gente tem 5 ou 6 lutas de boxe. E foram pro MMA, né? Mas hoje nós vamos falar sobre os que saíram do MMA e foram se aventurar no boxe. O que eu acredito, Nick, que hoje em dia é mais aceitável socialmente você fazer isso, não só na luta, né? Eu acho que essa fluidez profissional, esse lance de poder mudar de ramo, largar tudo que tem e abrir um escritório de contabilidade, eu acho que é muito mais bem visto ou menos mal visto do que antes, né?
Ah, ainda bem, né?
Ainda bem, com certeza.
O que eu mais quero é todo mundo abrindo escritório de contabilidade. Acho que a galera do boxe deveria... Como o pessoal da MMA migra pro boxe, boxe deveria migrar pra contabilidade.
Pra contabilidade.
E assim virar um ciclo.
É. Né? Eu acho que a demência do pugilista é um tchan no, no trampo de...
Deu
de
30%.
Ai, que coisa horrorosa.
Não, acho que tem alguma coisa aí, hein? Tem alguma coisa aí.
E aí eu acho que esse lance de rivalidades entre modalidades, dessas verdades absolutas de, ah não, eu me formei aqui em arquitetura, perdi 5, 6 anos da minha vida, eu não vou mais... Como se
mas
não
negócio,
desse mais pra voltar
esse
atrás.
Esse lance, né, de modalidade, beleza, tá falando do boxe. Que o cara, tem um monte de cara que faz boxe, luta boxe e tal, aí olha uma luta de MMA e fala, pô, esses caras tem um boxe ruim. Né?
Uhum.
Que aí não tem nada a ver. Mas tem gente de jiu-jitsu que é pior que isso também, né? Que olha esses caras do jiu-jitsu ruim.
É.
Isso é um clássico também, né?
É um clássico. E é meio... O MMA não é mais uma mistura das artes marciais, como o nome implica. Ele é uma modalidade. Ele é uma modalidade. O jiu-jitsu não necessariamente se aplica ao MMA. Assim como o boxe não necessariamente se aplica ao MMA. É, eu acho que para quem treina e para quem luta MMA, você tem que beber dessas fontes e tem que fazer um trabalho muito seletivo do que eu vou tirar dali para aplicar pro jogo de MMA. Né? Então, tipo assim, o que muita gente ainda faz, que eu acho erradíssimo, é o cara que treina jiu-jitsu com kimono segunda, quarta e sexta, treina boxe, treina muay thai e acha que tá treinando MMA. E acha que vai se sair bem na luta de MMA, mas é completamente diferente. É, então, assim, pode ser que o cara seja realmente muito ruim de jiu-jitsu e seja bom pra caralho de chão de MMA, tá ligado?
O Chael Sonnen, que sempre fala que o ideal é tu pegar a arte que tu domina, por exemplo, se tu domina o boxe, se tu for lutador de boxe, e fazer tudo que, tu, que é proibido no boxe, no MMA. Tipo, se tu luta bem boxe, mas dessa vez tu vai poder segurar o cara, sabe? Esse que é o lance, tu tem a parada que tu domina e faz tudo que é proibido dentro dela. Pro...
Muito interessante. É, né? Nunca tinha visto ele falando isso.
É, porque, por exemplo, sei lá, no jiu-jitsu não pode bater no cara, né?
Uhum.
Mas aí tu pensa, pô, agora... Então esse que é o lance dele, é... Usa a arte que tu domina e faz o que é proibido dentro das regras do MMA.
Adorei esse conceito, Nico. É. Muito obrigado por ter trazido esse conceito pra mim. Utilizarei mais vezes. Chega, eu fiquei...
Impressionado com a...
Impressionado com tamanha capacidade intelectual sua.
Ah, eu sou assim, eu tô... Porque... Feito corte!
Esse personagem burro que tu faz, né? Mas enfim, vamos falar de alguns que saíram do MMA pro boxe. O primeiro deles, que não sei se foi o primeiro cronologicamente, mas foi o que fez mais sucesso, foi o McGregor, que embora não tenha migrado definitivamente, foi quem abriu as portas pra isso, né? Porque... Antigamente, o Anderson Silva já tinha tentado...
Tentou bastante,
tentou,
né,
bastante. O próprio José Aldo tinha tentado também. E o UFC sempre segurou. E o Conor conseguiu, porque ele conseguiu atiçar o maior da história, né? Dá pra dizer, em algum ponto de vista, que o Floyd é o maior da história. E o Conor conseguiu fazer essa luta. Fez uma luta boa, né? Não foi atropelado, não ficou feio.
Não passou vergonha.
Não passou vergonha. E eu acho que abriu-se os olhos pra, caralho, lutadores de MMA podem lutar boxe também. E o Conor foi o princesinho que fez isso tudo realidade. Tu lembra dessa luta?
Pô, claro. Essa luta... acho que deve ter sido uma das maiores bolsas, né? Uma das maiores bolsas de boxe e de MMA também, assim, né?
De MMA com certeza foi, pra lutador de MMA com certeza foi.
E foi o lance que eu acho que era tanto dinheiro que o Dana White... Não, eu gosto muito disso. Eu acho uma ótima ideia colocar os atletas... Acho que o Conor manda tanto na parada. Se ele quisesse fazer um torneio de golfe, ele faria também, entendeu?
Sim.
E foi legal. A construção da luta foi legal. Teve aquele lance de tour no mundo todo. Teve... Pô, foi... foi uma construção também. Lembra que tinha o Pauli Malanagi? Como é que é o nome daquele? Pauli... Enfim, era um cara que era campeão de boxe, daí que treinou com o Conor. E daí diziam que tinha umas fitas que o Conor tinha nocauteado o cara. E o cara era campeão mundial de boxe também. Só uma categoria bem... Bem leve.
Eu não lembro dessa treta.
Pô, essa treta... Porque esse cara, que teoricamente o Conor nocauteou, ele era campeão mundial e era comentarista também. Então ele é um lance nos Estados Unidos, assim. Então teve mais... Tanto é que tentou várias vezes casar essa luta do, do Conor com esse cara. O que esse cara tentava, né? Não. Depois ele lutou o bare knuckle e perdeu pra alguém, assim. Tipo, alguém tipo o Mike Perry, assim. Alguém. Pode crer. Mas eu lembro, não, lembro bastante dessa luta. Fiquei, sabia não, imaginava que o Conor também não teria chance, mas achei legal.
Foi realmente um marco na história. E... se eu não me engano, essa luta foi o segundo maior pay-per-view de esportes de combate. Acho que o primeiro foi meio Eddie Pacquiao.
Que é um negócio
e
meio
essa foi o segundo. Assim, né? Eu acho que foi isso. E aí, depois disso, tem algumas lutinhas de boxe.
O meio Eddie Pacquiao, acho que também o pay-per-view era caro pra caralho também. Além de ter tido ótimos números, eu lembro que era uma luta bem cara, né? Porque o valor não é fixo, né?
Uhum.
Eu não sei como é que era do Conor, mas do Pacquiao era, sei lá, tipo, $100, assim, sabe? Era bem caro.
E aí, um outro lutador que fez isso e teve que fazer depois que se aposentou, porque, como a gente falou antes, o Careca nunca deixou. Aí o nosso queridíssimo Anderson Silva. Que...
já tinha lutado antes, né?
Já tinha, ele tinha uma luta antes. Mas ele não tinha uma carreira, né? Uhum. Assim que ele rompeu com o UFC, ele fez aquela luta com o Júlio César Chaves Jr., que é o filho do Júlio César Chaves, que ele venceu.
Então, quando ele fechou... porque ele terminou o UFC de uma forma muito triste a carreira dele, né? Porque primeiro... não tinha público, porque era a época do Covid. Ele perdeu a luta, foi pro Uriah Hall lá, né? Foi nocautear, foi ruim, assim. E aí, todo mundo já tava, pô, para. E ele lutou esse boxe, e ele era pra se fuder, assim. Então, todo mundo imaginando que ele ia perder, porque o cara era lutador de boxe, né? E ele...
foi lindo.
Foi outra vitória. O Anderson Silva me deu tantas alegrias. E essa foi mais uma delas, assim.
Muitas alegrias e muitas tristezas também, né?
Cara, mas ele deu muito mais alegrias.
Não, mas essa realmente é isso que você tá dizendo. Tipo, ninguém tinha expectativa nenhuma. Tanto é que essa luta nem vendeu muito, eu acho. Eu acho que, pelo menos a minha percepção do Brasil, é que falaram um pouco do pré-luta, mas a performance dele rendeu muito mais do que o pré-luta, né? E aí ficou parecendo que... agora vai! Com 40 e tantos anos, agora ele se encontrou. E aí ele fez mais uma luta com o Tito Ortiz. Não sei se você lembra.
Lembro.
Que também venceu no nocauteou o Tito Ortiz. E aí teve a triste luta com o Jake Paul, que ele pegou e acabou perdendo para o menino Jake Paul.
Aí foi. Ele pelo menos dá emoção, né? Dá tristeza ou dá muita alegria, mas a gente nunca não sente nada, né? Foi ruim. Essa eu não esperava. Tu tava apostando mesmo que ele ia perder, né?
Não é que eu tava apostando que ele ia perder, é porque achava que fazia sentido ele não render bem com um garotão bem mais novo, com bem mais gás e mais forte.
E ele tentou ganhar na experiência, né? Tentou. Ele tentou dar um zapavoro.
Não foi, a luta foi bem boa, na verdade.
Uhum.
E assim, mostrou que... acho que naquela luta ali a gente teve que tirar o chapéu definitivamente pro Jake Paul. Pra tratar ele como um atleta e não mais como um influencer que fazia lutas de boxe.
E muito legal que foi em pouco tempo, né, que ele fez isso, né?
Uhum.
Pouquíssimos anos, assim, sei lá, uns 4 anos ele tava lutando com o Anderson Silva, que tem uns vídeos dele fazendo umas manoplas, se parece eu.
Tem vídeo dele novinho abraçado com o Anderson Silva, tipo, grande fã e tal, foi
mas
foi
as manoplas dele fazendo tipo eu, assim, é bem recente, assim, é bem, tu vê que a mecânica não tava lá não, assim, e o cara conseguiu, legal.
Teve outros caras que lutaram boxe com o Jake Paul, né, o Ben Askren, Tyron Woodley. Mas acabei não colocando eles aqui nessa lista porque não seguiram a carreira, né?
É, o Ben Askren tava só pra ganhar aquela meia milha lá, uma milha. O Tyron Wood, eu acho que o Tyron achou ainda que ia ganhar, assim.
Sim, e eu achei que ele ia ganhar também.
Achei que ele ia ganhar. Mas não... O Woodley não fez uma revanche?
Fez, ele perdeu as duas.
Puta que pariu, hein?
Ele perdeu as duas. Se eu não me engano, a primeira ele perdeu na decisão e a segunda ele foi nocauteado. Se me lembro bem.
Quem mais teve aí?
Outro que fez essa migração pós romper contratos com o UFC foi o nosso queridíssimo José Aldo Júnior, que também sempre demonstrou interesse em lutar a nobre arte. Tentou nas suas últimas lutas no UFC, principalmente com o Max Holloway, usar bem mais o boxe, o que para muitos foi um erro. E aí depois que ele se aposentou do UFC... passou a ir pro boxe, mas ele fez um caminho diferente desses outros. Porque o... Esquecemos do Nate Diaz também, que lutou com ele. Nate Diaz, Anderson, Conor, eles foram pra Big Fights, né?
Pra ganhar dinheiro mesmo.
Pra ganhar dinheiro, pra fazer uma parada. O Conor não. Ele foi... O Conor não, desculpa. O Aldo não. Ele começou fazendo o circuitinho certo. Ele fez a primeira luta com o Jeremy Stephens no...
Naquele... Essa foi a primeira luta que ele fez de boxe?
Foi. Foi a primeira luta que ele fez de boxe. E aí foi um empate, né? Nessa luta. E aí depois ele lutou com o Esteban Gabriel Espíndola, que é um argentino, no evento do Dedé, no Shoto Boxing.
Uhum.
Que foi um evento basicamente feito pro Aldo lutar. Então, tá se construindo essa carreira do Aldo como lutador de boxe. É, não sei quanto tempo o Aldo ainda tem, não sei, me parecia pelo tempo que ele já devia ter lutado de novo, né? Já faz, sei lá, mais de 6 meses isso. Mas o Aldo tá construindo uma carreira. Ele realmente quer fazer uma carreira no boxe.
É, eu não sei o quanto ele acha que é possível, né? Fazer uma carreira já tão velho e tal. Mas ele...
Ele tem um nome ao favor dele, né? Então eu acho que se ele mete um 6-0 bom...
E o Popó tá sempre querendo lutar com ele, né? Só que o Popó é muito maior também, né? Mas tá sempre querendo marcar essa luta.
Eu não sei se o Popó é tão maior, não. É maior. Eu não sei se é tão maior, não.
Eu não quero ver essa luta.
Ah, eu também não acho que eu não quero ver essa luta, não.
Não.
Eu acho que depois que o Popó lutou com o Júnior Dublê, de verdade, pra mim ele perdeu um pouquinho da parada esportiva, assim. Eu não quero ver o Popó esportivamente. Eu quero ver ele com o Bambam. Eu quero ver ele, sei lá, com talvez alguma outra treta aí, com o Livinho, não sei. É, mas eu não quero ver o Popó no esporte. Eu quero assistir ele pela putaria. Não quero mais assistir ele para ver um grande duelo de pugilismo.
Mas, pô, deve ser muito legal pro Aldo. Tipo, o cara tem dinheiro pra caralho, já fez tudo que tinha que fazer, ninguém duvida do cara. Ele, ah, quero lutar boxe aí, vou fazer. Vou lutar com os caras que eu acho legal pra me desafiar, assim, não necessariamente vai dar grana pra caralho, mas... Legal.
Tipo o Michael Jordan de jogar beisebol, né?
É, exatamente a mesma coisa, assim. Pare! Pare
até
agora!
Quando você
pare agora! Andar. Pare agora e preste atenção. Vamos entrar nesse site. Porque se a pessoa, o host tá fazendo, tem relevância. É assim que funciona a publicidade. A voz do host é envolvente. Então entre para a KTO agora, que é o nosso patrocinador e o melhor e o maior site de apostas desse Brasil. Super fácil de usar, fácil de entrar, fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro, fácil de comunicar pelo Instagram KTO_Brasil. Então tudo é fácil no KTO, até usar o cupom, Thiago.
É verdade, Alexandre. E o nosso cupom de FreeBet funciona dessa forma.
Como funciona, Thiago?
O ouvinte que faz o seu primeiro depósito na KTO aplica o cupom Osvaldo, Osvaldo com W, e garante 20% de FreeBet. Ou seja, colocou R$100, vira 120. Colocou 50, vira 60 para apostar como quiser.
http://www.kto.com http://www.kto.com KTO.com. Venha para a KTO.
E aí, o último que encerra essa nossa lista nesse episódio corrido e curto é o queridíssimo Francis Ngannou. Que chocou o mundo. Ele, quando rompeu com o UFC, foi muito criticado, porque ele se apegou nessa possibilidade de lutar boxe, porque o Tyson Fury tinha deixado entender que queria lutar, e ele negou um contrato milionário com o UFC, botou muita banca, não assinou com o ONE, não assinou com o Bellator, assinou com a PFL, mas com várias cláusulas, como é que é o nome disso?
Contratuais, cláusulas, não sei.
Enfim, várias cláusulas contratuais a favor dele, e todo mundo criticou ele, que ele não ia conseguir fazer essa luta de boxe, se ele fizesse, ia tomar um atraso. Conseguiu, Tyson Fury assinou pra lutar com ele, todo mundo achou que ele ia ser assassinado, foi lá, fez um lutão, deu um knockdown, e na visão de um juiz, venceu a luta, entrou no ranking, pelo menos ficou de entrar no ranking da WBC, e vai, nas próximas rodadas, entrar no circuito aí pra disputar o cinturão mundial.
E ele é um cara, né, que começou a carreira esportiva com uns 26 anos. Ele queria fazer... Acho que a primeira ideia era ser lutador de boxe, né? Não era lutar MMA. Acho que ele chegou na França lá, todo desgraçado, todo imigrante, sem, imagino, sem documento, imagino, ele queria lutar boxe. Então, acho que sempre foi o lance dele lutar boxe. Mas acho que era a uma realidade mais fácil fazer uma carreira no MMA ali, né? Tamanho, peso pesado. Acho que talvez no susto ele conseguia ganhar mais luta, assim, do que uns boxeadores já, uhum, experientes, assim, né?
É, e pra quem não tá ligado da história do Ngannou, ele trabalhava numa mina de areia, né, uhum, em Camarões, tentou fugir.
Servicinho fácil. Serviço. De boaça. É tipo agência de publicidade.
Assim. É exatamente isso. Tentou fugir algumas vezes pelo deserto, não conseguiu. Acho que ele chegou levaram a conseguir e foi. E levaram de volta o cara, né?
Que é. É maldade levar de volta. Que tu se tu tirava de volta, olha todo o caminho que tu fez, né? E aí, pá.
É, eu acho que esse é o tipo de situação que você olha assim, porra, velho. Vai, mereceu. Mereceu. Você passou por tudo isso aí, você mereceu. Tá aqui sua cidadania, entre aí, vai ser refugiado, vai ser sei lá o quê. Mas enfim, depois atravessou de novo. Então o cara conseguiu fugir pra Europa, chegou lá, morou na rua, passou necessidade. Arrumou uns empregos lá fudido também, encontrou o esporte tardiamente, como você falou, foi campeão do maior evento de MMA do planeta, defendeu o cinturão, se aposentou com vitória.
Defendeu o cinturão depois com o joelho fudido, né? Tava e na luta virou um wrestler.
Lutou boxe com o peso pesado da atualidade e moralmente venceu a luta. É. Então é realmente uma história digna de cinema.
Ele perdeu, mas foi meio rock a história, né?
Total. É. Total.
Ele perdeu, mas ele certamente saiu, cara, mais valorizado do que o Tyson Fury.
Tem que ter um filme disso. Uhum. Inclusive, a gente, em algum episódio, falou sobre isso, né? Uhum. Pensando em quem interpretaria.
É que assim, o Ryan Gosling.
Ryan Gosling é uma opção boa.
E o Bambam pra fazer o Tyson Fury, né? Essa é a ideia.
Bambam pra fazer o Tyson Fury.
Essa é a ideia.
Eu acho que o Tyson Fury poderia fazer o próprio Tyson Fury, né? Porque ele é ator.
Ah, tem isso. Ele é carismático demais.
Ele, né? É legal demais. E
meio homofóbico, tem isso também, mas é legal demais. Fora isso, pode ser uma pessoa não muito legal pra algumas coisas.
E pra fazer o Anthony Joshua, não possível, próxima luta já no filme, poderia ser o Michael B. Jordan.
É verdade. Eu gosto de Creed.
Creed é foda, Creed é um bom filme. Legal.
Inclusive o último é legal, né?
Tem também o Jonas Bilharinho lá, da luta, que fez o Southpaw. Da luta não, dos filmes. Como é que é o nome dele? Jake Gilligan, alguma coisa assim. Que é idêntico ao Jonas.
Eu não vi o... Não, já saiu o filme dele?
Esse, o Southpaw?
Não. Ele tem... acho que a gente tá confundindo, porque ele fez um filme depois de MMA, né?
Ele fez um filme de MMA?
Sim, lembra que apareceu. Ele fez as cenas da pesagem.
É verdade. No UFC, acho que não saiu esse filme.
Nem... Agora que tu falou, eu lembrei, mas acho que a gente só teria visto. Né?
Eu acho que não saiu ainda. A gente teria sido procurado pra fazer publi desse filme. Com os nossos números do podcast. esse cara pode estar no elenco também, né? Então, tem que sair o filme do Ngannou. Fica aí o apelo pra Paramount, né? Que já fez a série do Anderson Silva. Continuar investindo no mundo da luta, que dá muito dinheiro.
A Amazon fez...
Dá muita audiência.
A Amazon fez do Irmãos Freitas, né? Do Popó.
É verdade.
Que é a série que eu sou muito fã.
Que eu não assisti ainda.
Essa série é realmente muito boa.
Tu falou pra assistir, eu não assisti ainda.
Tu vai ver, tem um ator lá que tu vai dizer... Cara, como é que eu não conheço esse ator é brasileiro, como é que eu não sei? O cara que faz o Irmão do Popó é incrível, um ator incrível.
Uhum. Vale e muito. A Netflix tem muita coisa de luta também, mesmo de fora, né?
É.
Se bem que essa do Ngannou é de fora. Netflix tem Ronda, tem McGregor, tem um mini doc daquele brother que não tem perna e é wrestler.
E é um mini doc ainda, né, do cara.
É um mini doc, é tipo meia hora, eu acho.
Acho que é um dos poucos... Eu acho que deve ser um dos poucos mini doc. Que...
Não, eles têm alguns short films na Netflix. Alguns, muitos. Eu sei porque eu tava na pilha de fazer um curta, que inclusive filmei e nunca editei. Roteirizei, fiz a parada toda, mas nunca editei, tá lá.
É boa.
E aí eu assisti muitos curtas que tem.
É Zion, como é que é o nome do cara?
Zion. O nome do curta é Zion.
Que ele é muito forte.
Ele é muito forte.
Ele fez uma luta de MMA, né?
Fez uma luta de MMA. Fez umas lutas de wrestling. E aí, se eu não me engano, o documentário é sobre essa. Será que já fala sobre a luta de MMA?
Não, acho que ele não tava lutando MMA ainda. Vê se não tem doping ali. Aquele cara é muito forte.
É porque, assim, ele tem que usar só a parte de cima do corpo, né?
É, mas
ele não tem outra opção.
A parte de cima do corpo dele pesa muito mais do que a do outro cara, né? É justo, é peso, entendeu?
Não, você tá falando porque o cara é muito forte?
É.
Ele é muito forte porque ele só, os músculos que ele usa são só aqueles.
Sim, mano.
Enquanto a gente usa quadríceps,
mas não interessa.
Panturrilha, ele usa só ombro, tríceps e bíceps.
Sim, mas aí não interessa, né? Porque ele é mesmo peso, né? Eles não me cortam no meio pra pesar. Eles pesam o cara inteiro.
Mas eu tô curioso agora pra saber disso. Porque se fosse, os caras eram pra... Porque, quanto é que pesa meio corpo dele?
Então, é o peso do cara, é isso que eu tô dizendo.
Tem certeza que essa é a conta?
Vendo a luta, que aliás o comentário é, não vai ter chave de pé, os comentários é só isso.
É assim, sério?
É, muito triste.
Que triste.
Aí, mas vendo o tamanho dele com um dos caras, é mais ou menos o mesmo... Aparenta ser o mesmo...
A metade dele é equivalente a um cara inteiro.
É. Ele é muito forte, né?
Ele é muito forte.
E rápido.
É. E não ortodoxo, né?
É. Tá aí
a movimentação dele é não ortodoxa. E ele é sempre um adversário ao chão,
mas
né?
Mas deve ser muito...
Você não pode chutar a cabeça dele.
Pra ti que luta, deve ser muito legal rolar com ele.
Deve ser.
Que as soluções que ele deve encontrar sem usar as pernas, deve ser muito... Ou ele não achou soluções e é muito ruim, também tem isso, né? Mas acredito que ele...
Não, tem. Ele, tanto é que ele foi campeão de wrestling, né? Ele competiu wrestling no ensino médio e tal. E tem uns... Obviamente tem os melhores momentos, né? A gente não viu o treino todo. Mas tem movimentações muito massa, assim. Uhum. Dele desenrolando formas de sair de posições, de entrar em posições. Muito interessante. Fica a dica aí sobre esse filme.
Zion.
Então é isso.
Tchau, tchau pra todo mundo aí. Valeu.
Valeu.